As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
A indicação está a ser avançada pelo Correio da Manhã. Terá sido encontrada droga no barco do homem que está desaparecido desde domingo, no Rio Zêzere, precisamente na zona de Machial, concelho de Abrantes. Ainda não foi possível confirmar esta indicação junto das autoridades, em particular com a Polícia Judiciária, que agora assumiu as investigações. O homem, de 51 anos, estava acompanhado por uma mulher, de 27, ao que tudo indica a sua namorada, e foi ela que deu a versão que os dois mergulharam para a água e que, depois disso, não voltou a ver o seu companheiro. As buscas, entretanto, continuam em curso, neste caso com a presença de embarcações e mergulhadores, assim como de drones. O concelho de Tomar, assim como a globalidade do Médio Tejo, está em risco máximo de incêndio. A avaliação é confirmada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera e estende-se até sexta-feira, pelo menos. Este nível de alerta justifica-se pelas fortes rajadas de vento que se fazem sentir, aliadas a temperaturas na ordem dos 25 a 27 graus. Ainda segundo o IPMA, durante esta quarta, a estação meteorológica situada em Valdona já registou rajadas aproximadas aos 30 km por hora. Nesse sentido, tenha especial atenção às estruturas suspensas e ainda à possível queda de árvores.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Associação de Futebol de Santarém já fez saber em comunicado que irá remeter ao Ministério Público todas as informações em torno do polémico Mação Benavente, a contar para o Distrital de Futsal, que terminou com um vergonhoso resultado de 60-0 favorável aos maçaenses, que assim festejaram o título da citada competição. Nesse mesmo texto, a AF Santarém não tem dúvidas em referir que os factos e as circunstâncias representam, na opinião da direção, indícios de eventuais práticas de crimes, por comportamentos suscetíveis de afetar a verdade, a lealdade e a correção da competição e do seu resultado na atividade desportiva. Ou seja, perante estes indícios, o resultado não foi homologado, assim como não será atribuído o título a uma ação Futebol Clube, enquanto não houver certezas sobre aquilo que aconteceu. Em declarações prestadas à ERT, Francisco Jerónimo, presidente da Associação de Futebol de Santarém, prometeu um processo célere. Confrontado com as acusações do Benavente Futsal Clube em torno de um pedido de adiamento do jogo a que aquele organismo não terá acedido, o dirigente assegurou que os benaventenses nunca mostraram disponibilidade para fazer o jogo, falando mesmo em insinuações sobre algo que se iria passar.
O Benavente não mostrou nunca disponibilidade para fazer o jogo. É essa a questão. Porque cabe à associação marcar o jogo. E marcou o jogo à mesma hora que vinha que se realizar os dois jogos que definiam o título. Os dois jogos à mesma hora. E o Benavente nunca esteve disponível para fazer o jogo. Porque, obviamente, também insinuou algumas coisas que eu agora não vou, e não foi diretamente para a associação, insinuou que algo seria passar. E, portanto, a tristeza é que se confirmou. Mas, como sabe, a associação até determinou, e isto não foi nada de exceção, determinou que quando há jogos deste tipo, a associação tem o cuidado de nomear, de indicar um diretor, um membro da direção para assistir a cada jogo que esteja em causa. Nesse caso foi exatamente isso, houve um diretor que esteve presente em Mação e o outro esteve presente em Santarém. E de Mação, obviamente, esteve presente em Mação, obviamente, que é um intervalo, quem estava a assistir ao jogo, o presidente da Câmara, informou o seu presidente da Câmara que não suportava o que estava a ver e abandonou o papel. E eu acho que, e bem. E portanto eu estava a acompanhar a evolução de ponta, a partir dessa altura acompanhei a evolução dos processos por informação que ia recolhendo e portanto é isto, o resto vamos aguardar. É preciso ter alguma paciência agora, eu sei que está tudo muito quente, eu também estou, mas é preciso ter calma para os procedimentos. Ontem e hoje foi vencido o meu trabalho e não estou arrependido, porque vamos trabalhar até à exaustão para que este processo seja resolvido, e tem que ser resolvido para que os valores do desporto prevaleçam sobre atitudes que eu agora prefiro não classificar.
Polémico Mação Benavente em futsal vai chegar ao Ministério Público.
Rádio Air, informação.
Os dados são da Agência Portuguesa do Ambiente e dizem respeito a este 8 de maio. A Albufeira de Castelo de Bode está nesta altura com 88% de armazenamento, indicador que não sofreu alterações desde a última semana. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, não se prevê chuva para a primeira quinzena de maio, cenário de veras preocupante, mais ainda quando o abril não foi tão chuvoso como manda a tradição. Aliás, no que diz respeito à bacia hidrográfica do Tejo, das 19 albufeiras, só 9 estão na casa dos 90% de água acumulada. Recorde-se que nesta altura, segundo o próprio Ministério da Agricultura, já há 2 concelhos do distrito de Santarém que estão numa situação de seca extrema, casos de Benavente e Corus, num cenário que ainda vai piorar, claro, se as condições atmosféricas assim continuarem. O Partido Social Democrata esteve de visita à freguesia de Casais e ao Viubeira, numa ação que teve como principal objetivo reforçar o trabalho político de proximidade, aprofundar o conhecimento das características, potencialidades e desafios de cada freguesia, a explorar o território e compreender as necessidades e expectativas da população, refere uma nota de imprensa enviada para a redação da ERTS. A comitiva passou no local onde será construído o futuro lar da Venda Nova, junto ao centro de dia, seguida de passagem pela variante de Casais, Estrada do Pilão, um projeto há largos anos à espera de apoio municipal para se tornar uma realidade, lamenta o mesmo comunicado. Houve registro para uma reunião com o presidente da Junta, João Luís Alves, que apresentou investimentos e preocupações com o futuro da freguesia. Tempo também para uma visita à zona industrial do Pintado e ao centro de saúde em Alviubeira, infraestruturas e equipamentos com capacidade de crescimento e de contribuírem significativamente para o desenvolvimento do território e a qualidade de vida dos habitantes. Refere então este texto dos sociais-democratas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Américo Costa, eleito pelo Chega para a Assembleia Municipal de Tomar, pretende evitar que crianças e jovens tomem banho no Rio Navão, em especial na zona urbana, justificando a sua posição com o facto de a água se encontrar imprópria, precisamente pelo impacto causado pelos constantes episódios de poluição. Américo Costa avançou com a ideia de o município colocar placas informativas a alertar precisamente que tomar banho no Navão pode ter efeitos nefastos na saúde.
Eu sugeria uma coisa rápida e simples, só para não haver ali grandes desgraças, que era umas placas identificativas a avisar junto ao Navão, pelo menos na zona urbana, que a água está imprópria para banhos. E todos sabemos que a água está imprópria para banhos. Vai ali acontecer qualquer desgraça, qualquer dia. Isto foi um reparo que eu vinha a sair de casa, foi uma das coisas, e eu acho que é justa, e tanto para as nossas crianças, principalmente só havia crianças a tomarem banho.
Chega quer placas de alerta junto ao Navão para informar que a água é imprópria para banhos.
Rádio Air, informação.
A Associação do Passo da Comenda, situada na União de Freguesias de Madalena e Bezelga, Conselho de Tomar, assinalou 49 anos de existência. Registro para a realização de um almoço comemorativo, ocasião onde marcaram presença dezenas de pessoas, dentre as quais eleitos locais. Casos de Lourdes Ferromão, vereadora do PSD na Câmara Municipal, para além de Luís Henriques, presidente de Junta. O repórter Manuel Subtil também esteve nesta sessão e falou com Luís Lopes, presidente da Associação do Passo da Comenda, que traçou uma radiografia da atualidade daquela coletividade navantina.
A associação neste momento está num ponto de transição. Está na procura de um novo equipamento, novos equipamentos para desenvolver a área social. Estamos com alguns programas para a cultura e para o desporto. E precisamos efetivamente lançar algumas coisas ao PRR, fazer algumas apostas no PRR, sempre que haja programas para isso, para nomeadamente fazer um equipamento social e ao mesmo tempo adquirir o terreno. Um terreno, se pode ver, está aqui ao lado, aqui ao lado da associação, já onde passado fizemos aqui festa e temos todo o interesse em adquirir. Mas neste momento não temos capacidade financeira para fazer frente a isso.
E qual era o objetivo do terreno?
O objetivo do terreno seria, numa primeira fase, encontrar um espaço aberto e amplo para fazer algumas festas de verão. de modo a encontrar, através da comunidade, um forte apoio para podermos lançar, efetivamente, aquilo que nós queríamos ter, um centro comunitário com residências para idosos. Não apostamos, sugeramente, como se tem feito para o país todo, e no caso do nosso concelho, em lares, porque os lares neste momento estão com problemas, deixaram de ser lares para ser um espaço mais com pessoas acamadas. E para isso queríamos que houvesse nesse projeto de intervenção social e comunitária uma área para cuidados continuados e com residências assistidas.
Como é que chegou aquele projeto da antiga escola primária?
O projeto da antiga escola primária é um projeto que, pela mesma via da área financeira, temos tido problemas financeiros, porque a questão destas IPSS, como sabe, são um pouco apoiadas em termos do Estado. Há uma componente que apoia, serve para o nosso trabalho dia-a-dia, pagar vencimentos, manutenção dos edifícios.
Associação do Passo da Comenda, coletividade do Conselho de Tomar, que é a assinalar 49 anos de existência. O primeiro passeio de motorizadas e clássicas do Centro Recreativo e Cultural dos Brasões, Carregueiros, Conselho de Tomar, reuniu cerca de 150 motociclistas, no número que avalia este evento com o signo do sucesso. O repórter Manuel Subtil marcou presença no evento e, na altura, falou com Paulo Henrique Silva, presidente daquela coletividade, que não deixou de agradecer a todos quantos contribuíram para o êxito do passeio.
É o primeiro passeio organizado pelo Centro dos Brasões. Não haja dúvida que excedeu largamente as expectativas, portanto, em questão de pré-inscrições. Por enquanto, a malta tem estado a portar bem. Vamos ver daqui para a frente. Esperemos que, desde o arranque e até ao fim, depois à tarde ainda temos aí uns jogozinhos lá atrás, da Gincana e do Moto Alento. Temos prémios para tudo, para o maior grupo, para o mais velho, para a moto mais ferrugenta. Vamos pensar que tem que correr mesmo tudo bem. Pelo menos as expectativas estão a superar mesmo todos os pensamentos dos primórdios da organização que nós pensámos em fazer. Estávamos à espera de 60 ou 70, ou coisa parecida. Isto até fica mal dizer o número de motas. Estamos à espera, à volta 150. Pronto, também é lógico que há sempre algumas distâncias, como já aconteceu há dois dias para cá, mas também há sempre mais alguém que aparece que quer vir na expectativa de haver mais distâncias, porque não podemos aceitar mais, infelizmente para nós, devido ao espaço, devido à logística de comer, de prendas, brindes, t-shirts. Portanto, não podemos aceitar mais inscrições. Vamos fazer com que isto corra tudo bem.
Centro Recreativo e Cultural dos Brasões de Tomar, aqui a organizar um passeio de motorizadas e clássicas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Marisa Lix, Agir, Dama, Toy e Calema são alguns dos nomes que irão marcar-se as festas de Abrantes, evento que será de 7 a 14 de junho. Para além da música, registro para artesanato e doçaria, tasquinhas, animação infantil, desporto e ainda ao espaço Visita Abrantes. No total serão 8 grandes concertos, ainda com a atuação de 5 marchas populares, 5 ranchos folclóricos e 3 bandas filarmónicas. A apresentação das festas decorreu no Jardim da República, em Abrantes, à altura em que Manuel Valamatos, presidente da autarquia abrantina, falou de um cartaz muito relevante, catalogando esta edição como uma das melhores de sempre, isto com um orçamento a rondar os 300 mil euros.
No dia 7 temos a Marisa Liz e vamos abrir as festas com a Marisa Liz. No dia 8, o Agir. No dia 9, os Dama. No dia 10, Festa M80. No dia 11, Pedro Dionísio. No dia 12, o Toy. No dia 13, os Calema. E é óbvio que isto é um cartaz muito relevante, é uma aposta do município num dia de mais de festa do que o ano passado, e obviamente que esta programação, e eu quero agradecer obviamente ao vereador Luís Dias enquanto responsável político pelas programações culturais, mas obviamente quero falar também da chefe de divisão da Anabela Diogo, e obviamente nela todos os nossos técnicos que trabalham connosco nestas matérias, por terem conseguido construir um programa de facto muito... suscita grande interesse, pelo menos é aquilo que as pessoas me vão dizendo. A não ser que as pessoas me mintam. Mas se as pessoas não mentirem, o que é verdade é isto, é que temos de facto um programa dos melhores de sempre. Bom, dizer o quê? Como relevante informação, nós vamos fazer aqui algumas alterações. Uma delas tem a ver com a questão da feira de artesanato, se quiserem assim, das barraquinhas de artesanato, que vamos utilizar pela primeira vez aqui o Largo Mota Ferraz, todo este largo ali atrás, entre a Santa Casa da Misericórdia, a Igreja São João e depois ali onde era a antiga farmácia Mota Ferraz. Portanto, todo este largo vai ser preenchido com artesanato e doçaria tradicional. A ideia é que possamos ter ali, ou melhor, as pessoas que circulam aqui no Jardim da República possam se deslocar àquela área também para os doces e também para visitar as questões do artesanato, porque na verdade o artesanato dividido, espalhado pela cidade tinha alguns inconvenientes, nomeadamente as suas estruturas colocadas em frente às lojas, que criava aqui, digamos, algum ruído, bem como do ponto de vista da segurança parece-nos muito melhor ficar aqui. Vamos experimentar este ano pela primeira vez. São os abrantinos que escolhem, e foi sempre assim, são os abrantinos que escolhem os modelos e a organização das festas. São as pessoas que vivem as festas que depois nos têm que dizer se está melhor ou se está pior, porque temos vindo a alterar as festas ao longo dos anos.
Está então conhecido o cartaz para as festas de Abrantes. Serão de 7 a 14 de junho.
Rádio Air, informação.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Luís Osterbeck.
O Museu Agrícola do Riacho é um lugar onde eu gosto de ir. Vou poucas vezes, é verdade, mas gosto bastante de lá estar. E no passado dia 6, fui lá a convite do Luís Mota Figueira, que organizava um evento sobre o polo do Boco e Lobo, e estava a pensar, por que razão me sinto tão bem aqui? Pelas pessoas de quem gosto, claro, mas há outros lugares onde as posso encontrar. Talvez porque os riachos estão na porta de entrada da Lesíria, o que faz deles uma charneira entre o mundo do Alto Ribatejo, que sempre me seduziu e onde trabalho, e as grandes várzeas que descem dali até perto de onde eu cresci. Eu gosto de charneiras, gosto de fronteiras que se atravessam, mas não é só por isso. Penso que é por não haver disfarces. O Museu Agrícola dos Riachos é um exercício persistente de preservação e reconstrução da memória que transpira comunitarismo e excelência, sem o aborrecimento da arrogância intelectual, também sem ingenuidade populista, sem medo e, sobretudo, sem censura. Pois é que há uma coisa que me anda a preocupar. Eu estava a pensar no que vos poderia dizer de agradável hoje, mas acudiam à minha lembrança as crescentes notícias de estupidificação que nos contam como gente ignorante e paternalista, e sim, eu digo paternalista porque de mater não tem nada, vão reescrevendo ridícula e totalitariamente obras de grandes escritores. Parece que a última vítima é a Agatha Christie. É um tsunami que vai crescendo, embrulhado em tambores de guerra e ódios de pequeninos adultos. E hoje é 10 de maio. E em 10 de maio de 1933, há muitos anos, portanto, começaram as queimas de livros organizadas pelo governo de Hitler, que tinha sido eleito há bem pouco tempo. Hoje, por estranho que nos possa parecer, em países democráticos são já milhares os livros que foram queimados por escolas por os considerarem ofensivos. Sabem do que falo e, por isso, não quero falar mais do assunto. Convido-vos a visitar o Museu Agrícola dos Riachos e a respirar um espaço que vai certamente continuar inteligente e crítico, mesmo em tempos de crescente moralismo e de reescritura do passado feita a lápis azul. E talvez queiram aí recordar os versos de Vinícius de Moraes. Alguns verão e julgarão com a alma. Outros verão e julgarão com a alma que eles não têm. Ouviram apenas dizer, será belo e será ridículo. Haverá quem mude com os ventos, e haverá quem permaneça na pureza dos rochedos. No meio de todos, eu ouvirei calado e atento, comovido e risonho, escutando verdades e mentiras, mas não dizendo nada. Só a alegria de alguns compreenderem bastará, porque tudo aconteceu para que eles compreendessem que as águas mais turvas contêm às vezes as pérolas mais belas. Vão ao Museu Agrícola dos Riachos.
Luís Osterbeck com a sua nota do dia. E assim chegamos ao fim desta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.